Direito e Economia, com Ana Frazão.
Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Direito e Economia. Eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília, e hoje eu tenho a grande alegria de receber como convidado o professor César Santos, que é economista sênior do Departamento de Pesquisa do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, professor na IPGE, que é a Escola Brasileira de Economia e Finanças da FGV, entre 2014 e 2022, e além de tudo, já exerceu vários outros cargos, economista sênior do Departamento de Estudos Econômicos do Banco de Portugal, entre 2018 e 2022, professor da Universidade de Mannheim, me corrija aqui se eu estiver errada, viu, César, na Alemanha entre 2012 e 2014, e é PhD em Economia pela Universidade da Pensilvânia. César, super obrigada por ter aceito o nosso convite, um grande prazer ter você aqui com a gente hoje.
Obrigado pelo convite, é um prazer.
Bom, César, vamos começar então falando de economia, né? Queria saber por que que você se tornou economista, que contribuição você pretendia oferecer quando fez essa escolha, se isso mudou hoje já com os anos de experiência, enfim.
Bom, tudo começou quando eu estava no, na escola. Eu passei um tempo durante o ensino médio no, nos Estados Unidos, no final dos anos 90, e a internet não era como hoje, né? Que você tem tudo. Então, assim, no computador da escola, eu tentava acessar algumas coisas do Brasil, e na época o Brasil passava por questões macroeconômicas importantes, né? No final dos anos 90 houve muitas crises, a crise asiática, a crise da Rússia e eventualmente no Brasil, 99, desvalorização. Então, o mundo emergente e o Brasil estava nesse cenário. Então, eram as notícias que eu mais tinha acesso de lá. E aí eu acabei achando interessante aquilo. Ah, a sociedade está passando por isso tudo e isso está vindo da economia. Então, me deixou curioso sobre como é que essas forças se manifestavam na sociedade. E aí, quando eu voltei para o Brasil, estava para fazer vestibular em breve, economia. E desde então, tinha apesar, né, de, óbvio, os meus interesses terem mudado ao longo do tempo, mas essa questão de economia e macroeconomia em particular sempre esteve comigo durante todo esse tempo.
Legal. E, na verdade, você acabou já adiantando um pouquinho a resposta da minha próxima pergunta, que era exatamente como é que você foi estabelecendo seus focos de pesquisa, né? Porque você trabalha com macroeconomia, desenvolvimento econômico, economia do trabalho, economia da família. Fala um pouquinho dessas áreas para a gente, César, e se elas têm um fio condutor, ou pelo menos qual seria o fio condutor entre todas elas no que diz respeito às suas escolhas de pesquisa.
Eu sou um macroeconomista, eu me preocupo com questões, né, agregadas, mas macroeconomia hoje em dia, na verdade, assim, micro e macroeconomia estão muito entranhados, não é? Então, assim, a macroeconomia, a economia como um todo, é um monte de microagentes todos fazendo, né? A macroeconomia não sobrevive sozinha, né? Então, nos últimos, não sei, 15, 20 anos para cá, houve muito essa junção de coisas e uma disponibilidade também de muitos dados, de microdados, dados que a gente pode falar mais depois, de muitos dados sobre indivíduos, sobre firmas, pessoas jurídicas ou físicas, e que nós temos acesso a muitos dados e que são essas pessoas que tomam a decisão que agregam, né, para a macroeconomia. Então, eu sempre fui interessado nessas coisas, mas, assim, economia, para mim, é mais uma linguagem, é o estudo de como as pessoas tomam decisões sujeitas a restrições. E aí isso pode ser muita coisa, pode ser o governo resolvendo, um governo federal resolvendo em que gastar dado uma restrição orçamentária, pode ser firmas querendo investir sujeito aos processos tecnológicos disponíveis para ela, podem ser trabalhadores escolhendo estudar economia ou outra coisa na universidade para entrar no mercado de trabalho, pode ser uma família decidir se vai ter um filho ou não. ou se vai educar esse filho numa escola pública ou privada. Então, eu acho que o fio condutor disso são as escolhas que as pessoas tomam que impactam para a macroeconomia. Se as firmas investem mais ou menos, o país vai crescer mais ou menos. Se o governo gasta mais ou menos, isso vai ter impacto no mercado de crédito. Se as famílias educam seus filhos mais ou menos, o capital humano da economia vai mudar.
Perfeito. César, vamos falar um pouquinho sobre família, trabalho e desigualdade. Dá para a gente afirmar que um dos fios condutores de suas pesquisas sobre economia da família, economia do trabalho, é também a ideia de buscar uma maior compreensão da desigualdade?
Sim, como eu estava falando, eu olho muito para essas questões dos microdados por trás da macro, né? Então, quando você olha para os microdados, você vê muita desigualdade, né? Você vê, por exemplo, a economia do trabalho, você vê pessoas ganhando muito, ganhando pouco, pessoas desempregadas, empregadas, empregadas no setor formal, no setor informal, no caso de economias em desenvolvimento como o Brasil. E a economia da família também. Você vê famílias podendo educar seus filhos em universidades de ponta versus universidades não tão conceituadas, digamos assim. Famílias tendo muitos filhos ou poucos filhos, isso tem um impacto no orçamento da família, para quanto pode ser investido em cada filho na sua educação. Isso vai ter impactos para a desigualdade também. Então. Sim, eu me preocupo muito com desigualdade e economia família, economia do trabalho impacta muito. Eu tenho até um trabalho recente agora com os colegas da FGV e do FMI que é sobre o impacto da política monetária sobre o mercado de trabalho, desigualdade no mercado de trabalho formal, informal e tal. E a gente vê um impacto sobre isso e eu acho que é importante estudar sobre isso. E quando você pensa na economia da família, eu converso com um ex-colega da FGV que a decisão de ter um filho ou não assim, é ordens de magnitude mais importante se o banco do que o Banco Central subir a taxa de juros em meio ponto percentual, né? Então, assim, vai ter um impacto sobre a vida da família, na vida de cada indivíduo gigantesco, né?
Pois é, eu até vi que você tem vários trabalhos sobre o papel do planejamento familiar e contracepção, né? Ou seja, isso realmente parece ser uma das decisões econômicas da vida das pessoas, né? Uma das principais.
Exato, exatamente. Concordo. É um impacto muito grande, assim, a quantidade de filhos, quantos filhos vai ter, se eles vão estudar, vão para a universidade ou não, vão estudar escola pública ou privada. E depende, por exemplo, no Brasil, existe acesso à escola pública gratuita, mas geralmente elas tendem a ser de uma pior qualidade do que as escolas privadas, mas na universidade isso já não acontece tanto.
Mas, ao mesmo tempo, se você vem de uma escola pública, às vezes você não consegue o acesso à universidade pública, né? Então, tem todo esse.
Exatamente. Eu tenho até um ex-aluno meu na FGV, que é professor na Universidade de Barcelona agora, Luiz Brotherhood, que ele trabalha com isso. Imagina assim, se você é uma pessoa muito. Vou usar um pouquinho de um estereótipo aqui, né? Se você é uma pessoa muito rica no Brasil, geralmente os filhos, né, de famílias mais ricas tendem a estudar em escolas privadas.
Isso.
E como a gente fala, por preferência. Ele sempre tinha a opção de estudar numa escola pública. Se escolheu ir para uma privada e tem condições, é porque deve ser melhor. Né? Senão teria aproveitado a escola pública que é gratuita. E geralmente essas pessoas muitas delas tendem a ir para escolas, universidades privadas. Então isso é uma coisa, acaba sendo super regressivo, né? Você coloca muito dinheiro, né, em universidades públicas que tendem a educar mais, relativamente mais estudantes que vêm de famílias mais ricas. Então isso tem um impacto na desigualdade, cara, que a gente estava conversando.
Dúvida. César, até a escolha do parceiro, né? Essa coisa também dos casamentos homogêneos, né? Você pode falar um pouco sobre isso?
Posso, sim. Exato. Então, o exemplo que eu dou é o seguinte: imagina que tem dois tipos de casais. Existem dois tipos de pessoas: um que ganha R$ 1.000 e outro que ganha R$ 10.000. Certo? E vamos dizer que a gente tem a gente tem uma mistura. Então, uma pessoa que ganha 10 mil se casa com uma pessoa que ganha 1.000. E sempre é assim. Então, o que a gente vai acabar é com a sociedade que todas as famílias têm uma renda de R$ 11.000. Um parceiro com 10 e um parceiro com 1.000. Agora, imagina se os casamentos são mais homogêneos, em que aqueles que ganham 10 se casam com aqueles que têm 10, e aquelas pessoas que têm 1.000 casam com as pessoas que têm 1.000. Então, a gente vai ter famílias que algumas têm 20 mil reais de renda e outras têm 2 mil reais de renda. Então, essa escolha do parceiro impacta bastante essa desigualdade entre famílias na economia. Isso, claramente, depende dos dois trabalharem. Não é se um trabalhar. E uma coisa que a gente observou na segunda metade do século XX, em todos os países do mundo, basicamente, foi um grande, para mim, a maior mudança no mercado de trabalho observado no período foi o aumento da participação feminina no mercado de trabalho. Então, todas essas coisas estão juntas, porque, né, se as mulheres não trabalhavam, todas ganhavam zero, por definição, isso não teria um impacto. Mas hoje em dia, tem, porque elas estão inseridas no mercado de trabalho e aí essa formação dos domicílios, digamos assim, tem um impacto sobre a desigualdade entre as famílias.
E ao mesmo tempo está aumentando esse número de casamentos homogêneos, né? Parece que é um fenômeno mundial também, não é, César?
Exato. O meu primeiro estudo foi com dados americanos, a gente observou isso, esses casamentos homogêneos estão crescendo ao longo do tempo. No Brasil também, tem outro estudo no Brasil, com Luciane Pereira, da FGV de São Paulo, e a gente observa isso em ambos os países. E eu até acabei de, falando sobre desigualdade, eu acabei de escrever um capítulo para um livro da Universidade de Londres em homenagem a Angus Deaton, que é um grande estudioso da desigualdade e ganhador do Prêmio Nobel alguns anos atrás. Então, a gente fez foi um congresso super legal com ele lá, e o meu capítulo é exatamente sobre desigualdade na família, como a família, essas coisas de família podem impactar a desigualdade. E uma das coisas que eu escrevi com Michel Tertio, minha ex-colega na Universidade de Mannheim, e coautor em vários trabalhos, que uma das coisas que a gente leva também é que existe essa desigualdade, como a gente está falando, entre famílias, mas também existe uma desigualdade intrafamiliar. Que às vezes não é muito claro que os recursos da família são divididos igualmente, por exemplo, entre o marido e a mulher, ou entre os filhos, em várias sociedades, entre o filho homem e a filha mulher, né? Meninos e meninas. Então, existe, e isso claramente é muito difícil de estudar, porque existem muito poucos dados para dentro da família, né? Mas é algo que também está sendo estudado. Então, a desigualdade é de fora para dentro e de dentro para fora da família.
Maravilha. E a questão, então, do mercado de trabalho, César, quando a gente está falando disso, quais são, assim, os principais aportes que você tem visto como estudioso que é da economia do trabalho, né, em relação a por exemplo, o quanto esse crescimento, muitas vezes exagerado, do setor informal acaba impactando na desigualdade, essa precarização do trabalho também vai levando a esse tipo de resultado. Com a sua visão de pesquisador, como é que você vê o problema e você teria algumas soluções que você poderia propor? Por exemplo, uma renda mínima universal poderia resolver isso, um bom sistema de previdência, enfim. Quais são suas ideias gerais sobre esses temas que eu sei que são bem difíceis, né? Você vai ter que fazer uma síntese aqui.
É verdade, são temas bem difíceis e eu posso falar de custos e benefícios. É a história do presidente Eisenhower, né, que ele pediu: será que vocês não podem me encontrar um economista com uma mão só? Né, porque o economista sempre fala: por um lado isso é bom, mas por outro lado isso é ruim. Eu quero economia com um braço só que me diga o que fazer. Como eu tenho dois braços, eu tenho que dar os dois lados, né? Então, é verdade, né? Países em desenvolvimento são, e da América Latina também são muito. O mercado de trabalho é caracterizado por uma quantidade muito grande, né, de trabalhadores informais. É verdade também que no Brasil, nas últimas 2 décadas aproximadamente, caiu um pouco a fração de trabalhadores informais, mas ainda é muito grande. Depende como você meça, 40, 50% dos trabalhadores no Brasil são informais. Eu tenho alguns trabalhos sobre isso, e o trabalho informal é diferente do trabalho formal, não só pela rede de proteção social, né, que vem com o trabalho formal, como seguro-desemprego, FGTS, Previdência, etc. Mas uma coisa que, num artigo anterior, nós documentamos para o Brasil é que o trabalho informal é muito mais volátil. As pessoas que trabalham no mercado informal são muito mais sujeitas a flutuações de renda ao longo do tempo. E isso traz impacto sobre o bem-estar delas, porque elas, né, têm que viver com aquela incerteza. E ter crédito para segurar essa incerteza é muito importante. Eu sei que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco.
Ansiosa, mas vamos acabar esse assunto primeiro.
Enfim, então, e existe muita, existe muitos fluxos, um fluxo muito grande de trabalhadores entre os dois setores. Então, de um ano para o outro, aproximadamente 15% dos trabalhadores do Brasil trocam de setor, em setor formal e informal, né? Uma das coisas que a gente observa também é que isso impacta não só o trabalhador, mas isso também impacta a firma, né? Você vai pensar, ok, existe muito trabalhador informal, mas por quê? Por que existem tantos trabalhadores informais assim? Uma possível explicação é que, do ponto de vista da firma, é muito caro ter um trabalhador formal. São muitos encargos, são muitos impostos, etc, etc. Então, eu estou neste exato momento trabalhando com uma base de dados nova e gigantesca do Ministério do Trabalho sobre as inspeções que o Ministério do Trabalho faz sobre as firmas. Então, a gente junta isso com os dados de todas as firmas do Brasil. E a gente pode ver o que é que acontece quando as firmas são inspecionadas e se encontram trabalhadores informais lá. E o que a gente observa é que quando isso acontece, a firma que vinha num crescimento acelerado, digamos assim, né, vinha crescendo, ela para de crescer. Então, alguma coisa acontece na hora, né, que ela pega com trabalhadores informais, que ela muda a forma como ela se comporta, que causa uma queda brutal no crescimento. Então, assim, informalidade é muito complexo, porque afeta não só os trabalhadores, que eu acho que é a primeira coisa que vem em mente, mas também as firmas. E se nenhuma firma crescer, a gente não vai ter trabalho também, né? Então, assim, e aí o que a gente quer fazer nesse estudo, né, que ainda está em andamento, é entender como políticas alternativas podem tanto incentivar a formalização do trabalho sem causar esse impacto negativo sobre o crescimento das firmas. Isso pode ser via mudança no sistema tributário ou, por exemplo, se você quiser demitir alguém, tem a multa da FGTS, mas também tem um imposto que você paga todo o tempo. Será que uma troca, será que é mais negócio colocar mais imposto, menos multa, mais multa, menos imposto, mudar a forma como as inspeções são feitas? Enfim, existem muitas alavancas de política econômica nesse sentido que tem um impacto muito grande sobre a formalização e sobre as firmas. Eu só estou.
Seja,
Não.
alternativas, né, César?
Exato.
Porque o que a gente quer realmente é o crescimento sustentável das firmas, mas também com a proteção do trabalho, né? E
Exatamente.
é o grande desafio, né? E aí, aqui me
Exato.
parece que a gente não poderia ter uma coisa que os economistas gostam muito, que é o trade-off, né? Eu escolho se eu quero crescer ou se eu quero proteger minimamente o empregado. A gente vai ter que tentar encontrar uma solução de conciliação, né?
Exatamente, né? Porque, assim, nesse caso não parece ser um jogo de soma zero, né? Se as firmas não crescerem, não tem emprego para os trabalhadores. Se os trabalhadores tiverem trabalhos tão ruins e não quiserem trabalhar para aquelas firmas, também não vai funcionar, né? Então são dois lados da mesma moeda.
Sem dúvida nenhuma. Agora, César, vamos falar sobre a questão do crédito que você já adiantou, né? Porque, de fato, aqui a gente está lidando não só com um tema que é super importante para a vida das pessoas, e, ao mesmo tempo, vocês estão trazendo algo que meio que coloca em xeque uma das grandes premissas, né, que sempre permearam a reflexão sobre o que justifica as taxas de juros bancários no Brasil. Então, eu vou fazer menção aqui a uma pesquisa que foi feita por você, em coautoria com vários outros pesquisadores, né, Thiago Cavalcante e tantos outros, e vocês chegaram a uma conclusão que eu particularmente achei muito preocupante, que indivíduos com menor renda pagam taxas de juros mais elevadas, independentemente da classificação de risco. Me conta um pouquinho como é que esse estudo foi feito, porque eu vi que foi, assim, utilizado uma base de dados imensa, né? 1.360.000 pessoas e um prazo muito, muito longo, né? Vocês analisaram vários anos. Então, explica para a gente um pouquinho como é que surgiu a ideia da pesquisa, a própria execução dela, e aí depois a gente fala dos resultados.
Vamos. Deixa eu dar um passo um pouquinho atrás, antes de entrar nessa em particular. Então, o meu grande interesse é em desenvolvimento econômico, né, na macroeconomia do desenvolvimento econômico.
Certo.
E existe toda uma literatura falando que o mercado de crédito é importante para isso. O mercado de crédito é importante para o desenvolvimento econômico. Então, há alguns anos atrás, eu, Thiago Cavalcante e dois outros coautores, Bruno Martins e no Brasil e Joe Kabossi, na Universidade de Notre Dame nos Estados Unidos, nós começamos a estudar o mercado de crédito para firmas no Brasil. E nós encontramos primeiro assim, o Brasil é um país muito interessante de ser estudado, não só porque eu sou brasileiro, mas todo mundo gosta de estudar o Brasil. Há muitos trabalhos de pessoas que não são brasileiras. Por quê? Porque o Brasil é um país grande, com muitas desigualdades, com muitos problemas a serem estudados. A gente fala de loan informalidade, agora a gente está falando do mercado de crédito. Mas é um país com dados muito bons. Isso é impressionante. Assim, poucos países têm dados tão bons quanto o Brasil. Então, nós passamos a estudar o Brasil, e no Brasil, falando agora no mercado de crédito, o Banco Central do Brasil tem uma base de dados. Que guarda as informações de todos os empréstimos no país. Então, é uma base muito rica, que tem muita informação de cada empréstimo, a maturidade, o valor, para quem foi, e a taxa de juros. Isso às vezes chama registro de crédito, credit registry, que existe em vários outros países do mundo. Mas a do Brasil é particularmente boa, porque é o universo, são todos os empréstimos mesmo, e temos as taxas de juros, que é o que a gente estava falando aqui. Então, a gente começou a estudar sobre a taxa de juros para as empresas, porque a gente tem muitos dados para as empresas e tal. Claro, isso são dados bem confidenciais, que a gente precisa passar por várias etapas até acessá-los com muito cuidado.
Sim.
Então, nós fizemos esse trabalho que mostramos que as empresas no Brasil pagam taxas de juros muito altas, e isso tem um impacto muito grande para o crescimento das empresas, para o tamanho das empresas e, no final das contas, para o PIB do país, quão rico o país é. Então, dependendo de como você faça a conta, se a gente saísse, né, do mundo, né, como o Brasil é hoje, para um mundo em que não houvesse taxas de juros tão altas, não. As taxas de juros não refletissem uma cunha muito alta, o Brasil poderia ser de 30% a 50% mais rico. O PIB brasileiro poderia ser de 30% a 50% maior, as firmas poderiam ser maiores e mais produtivas.
Impressionante esse número, né, César?
Pois é. O número é impressionante, mas e às vezes quando eu dou esse número, digamos que seja 50%, eu dou esse número para algumas pessoas, não, eu não acredito, como é que pode ser tão grande assim, né? Mas 50% significa, o Brasil tem uma renda aproximadamente 20% da renda americana, renda per capita. Aumentar em 50% significa a gente ir de 20 para 30, né? Então, sim, a gente cresce muito, a gente fica muito mais rico, mas ainda tem um gap, né? Um caminho grande a ser percorrido até a gente chegar na fronteira, digamos assim. Mas concordo, né? Imagina se todos nós, de repente, ficássemos 50% mais ricos no Brasil. Então, assim, são valores muito altos, né, de taxas de juros que as firmas pagam. E aí, quando a gente começou a entrar nos dados do Banco Central, a gente percebeu que existiam dados não só para firmas, mas dados para consumidores também. E daí veio esse novo projeto que está em andamento, para olhar o impacto das taxas de juros que as pessoas pagam, as pessoas físicas, né, pagam no Brasil. Para diferentes tipos de empréstimo, seja cartão de crédito, e vários outros, mas principalmente para crédito pessoal e consignado. E aí nós usamos essa base de dados de mais de 1 milhão de pessoas. A base é ainda muito maior, mas ela se torna impossível. Estamos aqui falando de big data agora, né? É uma base muito grande. Imagina, né? Cada uma dessas 1 milhão de pessoas que nós observamos por cada mês durante 7 anos, e várias delas têm múltiplos empréstimos. Então, assim, é uma base de dados gigantesca, mas que é muito útil para você olhar né, diferentes tipos de pessoas em diferentes lugares do Brasil, para diferentes tipos de empréstimo, de diferentes maturidades, etc, etc.
É, isso é muito interessante, né? Porque é o que você fala, muitas vezes o acesso a crédito, ele pode ser uma alternativa para que as pessoas possam resolver seus problemas, principalmente quando elas estão na informalidade, não conseguem no mercado de trabalho essa segurança financeira, né? Ah, agora, se o recurso também é esse mercado de crédito falha, ela meio que fica sem nenhum tipo de alternativa viável para resolver os seus problemas, né? E aqui a gente passa a ter uma grande dificuldade, porque a gente parte da premissa de que nesses mercados de precificação individual de risco, ou as eventuais diferenças entre os consumidores, vamos dizer assim, entre os tomadores de empréstimo, viriam exatamente de diferentes graus de risco, que essa análise seria super cuidadosa, mas que não dependeria, não vou dizer assim, na maior parte da sua condição financeira, ou seja, isso que eu queria que você me explicasse, porque a gente sabe que a condição financeira da pessoa, de alguma maneira, tem um impacto no risco, mas vocês conseguiram isolar o fator, né, do risco de inadimplência da situação econômica para mostrar que a situação econômica é sim o que pesa nessa diferença da taxa de juros, não é isso, César?
Exato. É, então, assim, os juros no Brasil, das taxas de juros no Brasil são muito altas, né? Então, às vezes eu falo, quando eu estou apresentando para estrangeiros, as taxas de juros que as pessoas pagam. Então, por exemplo, a taxa média de um crédito pessoal é algo como 80, 100% ao ano. Aí as pessoas perguntam: não, mas isso não pode ser verdade, você errou, você tem certeza que isso é verdade? Não, eu tenho, porque o meu cartão de crédito é 200, né?
E você fica.
E. Exatamente. Eu já recebi até um antigo professor meu na Universidade de Pensilvânia, Hal Cole, falou: olha, vou parar de fazer o que eu faço e vou para o Brasil emprestar dinheiro, porque assim é muito caro, né, o crédito no Brasil. É, mas exato, então assim é normal que, né, em mercados completamente competitivos e em bom funcionamento, é normal que as taxas de juros reflitam a situação financeira das pessoas, né? Se uma pessoa é mais provável de ficar inadimplente, economicamente, atuarialmente, correto, entre aspas, de que o banco cobre mais daquela pessoa que proporciona a ele um risco mais alto. Mas acontece que no Brasil, apesar de que essas taxas são altíssimas, a taxa de inadimplência não é tão alta assim. Então, esse é o primeiro. Essa é a primeira questão, a primeira. Como é que eu vou dizer? O primeiro paradoxo, vamos dizer assim, de que, olha, o pessoal está pagando, e está pagando uma taxa de juros muito, muito alta.
E outra, né, César? Isso sai um pouco do senso comum, porque às vezes a gente vê também na grande mídia muito essa ideia, a taxa de juros no Brasil reflete a nossa inadimplência. Você está dizendo, olha, não é bem assim, né?
Reflete parcialmente, mas o que nesse estudo a gente mostra é que a taxa de juros entre aspas, justificaria aquela taxa de inadimplência seria uma taxa de juros mais baixa. Então, assim, tem mais coisa acontecendo no Brasil, né? Então, conversando com pessoas no mercado e tal, uma coisa que a gente vê é que os bancos, do lado dos bancos, eles estão sujeitos a muitos custos que não se vê em outros países. Então, isso pode explicar uma parte. Olha, o custo do banco é mais alto no Brasil do que outro. E a gente não, isso é uma hipótese que nós não entramos nesse estudo.
A concentração bancária também, né?
Exatamente, você adiantou o meu próximo ponto, né? A concentração bancária pode que a gente entra na seara do direito à economia, né? Do antitruste, etc.
Exato.
Que no, o Brasil é, por exemplo, comparado com os Estados Unidos, nos Estados Unidos você sai andando numa rua de uma cidade, você vê 5, 6, 10 bancos diferentes. Você anda numa rua no Brasil, não vamos dar nomes aos bois aqui, mas você vê uns 3 ou 4 bancos, não é? Então, assim, a concentração no mercado bancário do Brasil é muito alta. Por exemplo, voltando ao de firmas, 4 bancos no Brasil têm aproximadamente 2/3 do mercado. Então, assim, é um mercado muito concentrado, né? Então, isso pode ser uma outra adicional explicação, né, que não dá para dizer. Com base no nosso estudo, pelo menos, né, quanto dessas altas taxas de juros são explicadas pela concentração bancária, quanto dessas taxas de juros são explicadas por altos custos, etc, etc.
Mas vocês conseguiram realmente fazer essa associação, né? Que a situação econômica importa, talvez seja o critério mais importante, e isso acaba trazendo consequências ainda mais drásticas, exatamente para aqueles que mais precisam do crédito, né, César?
Exatamente. Então, o que a gente pode fazer é uma análise estatística, né, que a gente pode controlar por outros fatores, né? Então, a gente pode controlar, por exemplo, se você tem um trabalho formal ou informal, a sua idade, o tamanho do contrato do empréstimo que você tomou, onde você mora, e várias coisas. O seu gênero, então, uma coisa que a gente observa é tudo mais controlado. Mesmo se você pegar dois trabalhadores formais, ganhando a mesma coisa, no mesmo lugar, da mesma idade, tomando o mesmo crédito, mulheres pagam taxas de juros mais altas.
Exato.
Então, assim, existem
Mais uma
essas
vez, isso não tem nada a ver com a questão de risco de inadimplência, né, César?
condicional à probabilidade de que nós estimamos de inadimplência, condicional a taxa de risco, né, que o banco dá, né, o banco no Brasil dá uma taxa de risco A, B, C, D. Então, condicional a essa taxa de risco dada pelo banco, condicional a taxa de inadimplência que nós estimamos, tudo mais, isso ainda é verdade. E o ponto que você estava falando antes, que tudo mais, mesmo gênero, idade, lugar, tudo, nós observamos que pessoas mais pobres tendem a pagar taxas de juros mais altas. Em duas modalidades de crédito diferentes que nós estudamos, seja no crédito pessoal, seja no crédito consignado.
Vamos mudar um pouco desses números, César? Porque eu acho que o nosso ouvinte às vezes não tem ideia, né? Eu me impressionei muito quando eu vi os números separados, assim, por faixas de salário mínimo, né? Claro, com a diferença do
Exato.
empréstimo pessoal e do consignado, faz sentido, a gente sabe que no consignado o banco tem uma maior segurança, um menor risco, né? Mas ainda assim, diferenças muito marcantes.
Exato. Então, no consignado, e é verdade também que o nível é diferente, né? O consignado tem taxas de juros mais baixas do que o crédito pessoal, que faz sentido, é uma operação muito mais segura do ponto de vista do banco. E a diferença entre faixas de renda, né, condicional aos outros fatores, também é muito menor. Então, a gente observa que é muito mais horizontal, digamos assim, um consignado do que o crédito pessoal. Mas só para dar uma ideia, né? A taxa de juros, a gente chama do spread, né? O spread é a taxa de juros que a pessoa paga menos a taxa de juros básica da economia. A Selic do Banco Central ou o CDI que você tem acesso, que seria uma taxa de juros mais ou menos livre de risco. Então, esses spreads, que assim, essa taxa, né, básica da economia é como se fosse o custo do banco, né? O banco precisa levantar dinheiro, né? Quando você empresta dinheiro ao banco, o banco lhe devolve aproximadamente CDI, a Selic. Então, seria o custo que o banco tem de levantar dinheiro. Então, esse spread, né, para o consignado, por exemplo, é da ordem de 18 a 20 pontos percentuais ao ano. E mesmo quando a gente ajusta, né, para a probabilidade de inadimplência, fica algo por volta de 15, 17%. Agora, quando você vai para o crédito pessoal, que é um crédito muito mais arriscado, né? Porque o consignado você tem o seu você está dando seu salário como colateral, né? Então, no crédito pessoal, né, que não tem esse colateral, as taxas de juros são muito mais altas. Então, mesmo as pessoas muito ricas na economia, né, aquelas que têm mais de 20 salários mínimos, ainda pagam uma taxa de um spread, né? De aproximadamente 50%, né, 50 pontos percentuais. E isso pode crescer para aqueles mais pobres, né, de um salário mínimo aproximadamente, para 100, 120%, ao ano.
Uma diferença é o dobro, né? Na verdade, os mais pobres estão pagando o dobro dos mais ricos.
Exato. Isso pode ser, esses são os números brutos, né? Isso pode ser refletido pelo fato de que os mais pobres podem ter uma classificação de risco mais baixa, podem trabalhar mais no setor informal, etc. Mas mesmo quando você controla por isso, essa diferença diminui um pouco, mas ainda é uma diferença muito alta, condicional em tudo mais que a gente consegue observar, do que os ricos pagam versus o que os mais pobres pagam.
E quando a gente imagina que muitas vezes são exatamente os mais pobres, os que mais estão no mercado informal, né? E muitas vezes não terão acesso ao consignado, porque no consignado, como você disse, né, César, a diferença não é tão grande. O que eu estou vendo aqui é numa síntese que eu vi aqui do trabalho de vocês, tem uma taxa de 19,71 para quem ganha de 1 a 2 salários mínimos e para quem ganha acima de 20, 17,31. É uma diferença, mas é o que você falou, não é tão grande. Mas quando a gente olha esses números que você falou, né? 50% do crédito pessoal para quem está acima de 20 salários mínimos. E
Que já é muito alto.
já é muito alto,
É.
exatamente, diga-se de passagem, né? Mas 100, 120 para exatamente pessoa mais pobre, que muitas vezes não terá acesso ao consignado, isso é muito preocupante, né?
E se eu puder falar uma coisa, o
Claro.
consignado também que a gente observa não é nem só entre pessoas, né, mais ricas e mais pobres. Claro, como você mencionou, o informal, basicamente, por definição, não tem um acesso ao consignado, mas a gente também observa que poucos grupos, digamos assim, têm acesso ao consignado. Nós observamos que a grandíssima maioria dos empréstimos de consignado no Brasil são ou para aposentados, que né, já tem a sua pensão, né, e usa isso como colateral, ou funcionários públicos, que nós sabemos são muito mais estáveis no Brasil do que aqueles que são formais e estão no mercado privado. Então, mesmo aqueles que estão que são formais e estão no mercado privado, é
Não.
aproximadamente apenas 5% deles
Gente, é muito...
que usam consignado. Então, mesmo aqueles que são formais, mas estão na empresa privada, as empresas privadas no Brasil tendem a ser pequenas. Então, assim, né, como é que o banco vai fazer, né, um acordo com a empresa e tal? Então, mesmo aqueles que são formalizados, ainda assim poucos têm acesso ao consignado, que dá um acesso a uma taxa de juros muito mais baixa.
Interessante, César. E olha que quando eu vi a pesquisa de vocês, aliás, eu vi com muito interesse, eu estava vindo de uma série de estudos sobre discriminação algorítmica, exatamente em casos, né, de precificação individual de risco, e alguns autores mostrando que essa suposta discriminação contra pobres, ela está sendo mantida, perpetuada, né, pelos sistemas algorítmicos e muitas vezes reforçada. E um dos casos que eu cheguei a ver foi exatamente o caso do mercado de seguros, mostrando quanto era um mercado que cada vez mais cobrava mais dos pobres, independentemente de outros fatores de avaliação de risco, como histórico de direção, e cobrava menos dos ricos, né? E isso nos coloca até diante de uma certa preocupação que eu queria saber muito como é o seu olhar como economista, porque durante muito tempo essa precificação individual de risco foi vista como algo uma decisão unilateral do agente econômico, né? Ou, se a atividade empresarial é assunção de risco, ninguém melhor do que ele para calcular o seu risco. Mas hoje é muita discussão dizer, olha, espera aí, se nesse cálculo de risco há discriminações abusivas, indevidas, desarrazoadas, a partir desse momento já não é mais adequada essa precificação, a gente já tem que começar a pensar em mecanismos para ajustar isso e evitar essas discriminações que podem ser contra pobres. Você acabou de mencionar a questão de gênero, hoje há estudos que se preocupam com a questão da idade. Como é que você vê isso, César, por esse olhar econômico?
Pois é uma pergunta difícil, vou começar por aí. Existe, como você mencionou, né, sempre há trade-offs, né? Então, se você impuser muitas restrições, né, no mercado, isso pode atrapalhar o bom funcionamento do mercado. A questão é achar o... não sei, o um balanço, não é, que deixe o mercado funcionar bem, mas que previna comportamentos abusivos, seja, por exemplo, por discriminação. Por exemplo, nos Estados Unidos existem leis que proíbem bancos a utilizar algumas informações do tomador de empréstimo para precificar o empréstimo. Por exemplo, raça é um deles. Então, não é possível, é ilegal, né, que um banco nos Estados Unidos utilize raça para precificar um empréstimo, para dar um exemplo, não é?
A gente for aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, mas que isso, a Constituição com a Defesa do Consumidor, a gente também chegaria a essa mesma conclusão aqui no Brasil, né?
Pois é, mas no Brasil, nesse ponto de vista, e aí eu deixo mais para você, que é advogada do que eu, que sou economista, no Brasil parece que os emprestadores têm mais flexibilidade, vamos dizer assim, para precificar as coisas. Mas por outro lado, né, impor muitas coisas pode ser um tiro no pé, não é? De você colocar muitas restrições. Por exemplo, houve um. Creio que no início, né, deste ano de 2023, houve um movimento do governo para colocar um máximo na taxa de juros do consignado, no Brasil. E o que aconteceu foi que alguns bancos decidiram não oferecer mais o consignado, né? Então, o que é que seria melhor? Ter um consignado mais caro ou não ter consignado? Não é? Então, assim, é um problema muito complexo. Esse nosso estudo não entra nessa seara, para deixar isso claro. Mas que mais estudos, tanto de direito quanto de economia, são necessários, e essa junção, né, dos dois são necessários para achar esse ponto ótimo, digamos assim, para questões de discriminação e para outras, por exemplo, de competição. No caso do nosso estudo, nós usamos, houve, né, a lei da portabilidade, né, alguns anos atrás no Brasil, e nós utilizamos o nosso modelo econômico para olhar o impacto, né, da portabilidade sobre as taxas de juros no Brasil, como isso impactaria o bem-estar das pessoas. E a gente vê que, enfim, é complicado chegar nesse número, nesse efeito, mas a gente vê que o efeito da portabilidade foi na direção de proporcionar umas taxas de juros mais baixas, onde há mais competição. Então, a gente usa diferentes cidades. Então, imagina uma cidade que só tem um banco. Então, assim, você pode ter portabilidade, mas você vai portar para onde? Se só tem um banco, né? Então, a gente usa essa variação para ter acesso, e a gente olha que sim. Então, houve uma queda que beneficiou os consumidores. Então, assim, há possíveis políticas econômicas que podem ir no sentido de diminuir essas taxas de juros. Talvez um desenho também. Do consignado, que a gente já falou, tem uma taxa de juros muito mais baixa, para que dê um acesso maior a mais pessoas no consignado. Como a gente falou, isso é muito concentrado entre funcionários públicos e aposentados. Então, assim, há várias possíveis políticas econômicas que podem agir no sentido de levar a taxa de juros mais baixa, que no final das contas vão aumentar o bem-estar dos consumidores.
Perfeita. Ou seja, uma última perguntinha difícil, tá? Eu sei que o que você falou, seu trabalho não é um trabalho de diagnóstico, né? E eu já achei um diagnóstico fantástico a gente conseguir demonstrar que a situação econômica da pessoa é determinante para a taxa de juros muito mais do que qualquer outro fator. Mas eu imagino que, ainda que você não tenha entrado, e eu, como você falou, isso vai envolver análises jurídicas, né? Se isso é ilícito, se é abusivo, mas me parece que você se incomodou com esse resultado, né?
É impressionante. É impressionante, sim. Porque, como a gente falou lá no começo da nossa conversa, né, eu estou preocupado com desigualdade. Desigualdade de renda no Brasil é altíssima. Mas, no
Altíssimo.
final das contas, desigualdade de renda não é. Você não come a sua renda, né? Você usa a sua renda para comprar a sua comida, para pagar a sua casa, colocar os seus filhos na escola, etc, etc. Então, assim. Se a desigualdade de renda for amplificada por esse acesso ao crédito e não diminuída, que a gente esperaria que isso fosse acontecer, né? Se eu já sou mais rico, para que eu quero crédito? Eu já tenho meu dinheiro, não é? Quem precisa do crédito são aqueles que ou perderam um emprego, estão desempregados e estão à procura de um novo emprego, ou algum choque econômico aconteceu. Essas pessoas são aquelas que estão mais necessitadas de crédito. Então, o que me incomoda é o impacto sobre isso que isso tem na desigualdade de bem-estar, que isso parece estar amplificando ainda mais a desigualdade de renda no Brasil, que já é muito alta, a desigualdade de riqueza no Brasil, que é mais alta ainda, e o crédito que poderia ajudar nisso parece, com essa primeira esse primeiro diagnóstico, essa primeira visão que está vindo do nosso trabalho, que eu espero que vem muitos outros trabalhos depois, estudando mais a fundo essa questão.
Legal.
Parece que isso está amplificando ainda mais as desigualdades que a gente observa no Brasil, que já são tão grandes.
Inclusive os trabalhos jurídicos, né, César? Aí, olha, a gente deu os dados, pelo que eu entendi, você está dizendo, olha, juristas, agora se isso é uma discriminação ilícita, abusiva, o que fazer de acordo com o direito brasileiro, isso aí vocês avancem nesse sentido, né?
Sim, eu acho que sim, e eu acho que o melhor dos mundos seria se nós avançássemos juntos,
Sem dúvida.
que direito e economia juntos, porque isso claramente é algo que precisa, né, do insumo dos dois lados, não é? Eu, como economista, não vou saber todas as ramificações jurídicas de diferentes políticas econômicas, e os advogados não vão saber todas as implicações econômicas de diferentes leis, né? Então, eu acho que é um espaço grande de sinergia
Sem
entre os dois campos.
dúvida. Essa, inclusive, é a razão do podcast, né? Enfim, trazer isso. Você, de certa forma, já respondeu um pouquinho que eu ia te perguntar agora, que é como você vê essa relação entre direito e economia. Então, se você tiver alguma consideração adicional, vai ser muito bom poder te ouvir.
Sim, inclusive, assim, no que eu faço como a gente já falou aqui, eu tenho uma pesquisa bem multidisciplinar, né? A gente já falou sobre a economia da família, que bate em sociologia, demografia, essas coisas de competição, por exemplo, que bate em direito, e eu tenho até uns trabalhos que em economia e epidemiologia que bate em biologia. Então, assim, eu sou 100% a favor de pesquisas e esforços multidisciplinares. Em direito à economia, como nós já falamos aqui, existe muita. É um tópico muito quente em economia também. Por exemplo, competição e impactos econômicos. Agora mesmo, nos Estados Unidos, neste exato momento, o Departamento de Justiça americano e a Federal Trade Commission, né, que é o antitruste americano, estão com novos guidelines, novas sugestões, digamos assim, sobre fusões e aquisições. Então, existem vários economistas que estão escrevendo artigos com advogados, por exemplo, Kyle Herkenhoff, que é um professor americano com um pezinho no Brasil, parte da sua família brasileira, ele está trabalhando com advogados tentando estudar essas leis, essas novas leis de fusões e aquisições. Como no Brasil ocorreu quando nós tivemos a lei de falências algumas décadas atrás, que foi também muito ligado entre direito e economia. Então, e a lei de falência tem muito a ver com essas taxas de juros que a gente observa também,
Sem
não é?
dúvida.
Então, eu acho que todas essas coisas estão conectadas e eu sou muito a favor dessa multidisciplinaridade, inclusive e principalmente em direito e economia. Espero que mais esforços sejam feitos nessa direção.
Verdade. Olha que quando você pega um tema quente como esse, isso além de tudo envolve inúmeras áreas jurídicas, né? Que vão desde as questões relacionadas à regulação de sistema financeiro, competição, como você falou, proteção de dados, consumidor, são inúmeras. Isso assim, para a gente começar o debate, né? Sem contar algumas outras questões. Há várias leis que proíbem discriminações específicas, né? Em relação a determinados grupos, então. Também entrariam, é realmente um caminho muito grande e é muito bom ver sempre economistas com essa abertura que você tem. E uma última pergunta, César: você, embora tão jovem, já tem uma carreira tão consistente, se você pudesse compartilhar alguma experiência da sua carreira, a gente tem um público de muitos estudantes, né, que nos ouvem. Ou dar algum conselho para alguém que de fato queira trilhar um caminho parecido ao seu, você teria alguma dica para dar para os nossos ouvintes?
A primeira coisa que eu tinha a dizer é que a economia tem essa fama da ciência lúgubre de ser uma coisa, mas eu espero que, como esse podcast fala, como a nossa conversa falou, há muitas questões super interessantes de economia e que, até à primeira vista, né, de estudantes que estão começando, eu não vejo que isso cai na seara da economia, como, por exemplo, a economia da família, se vai ter um filho ou não, educação. Então, a economia, como eu falei lá no começo, a economia é o estudo de como as pessoas tomam decisões. E as pessoas tomam decisões o tempo todo, o dia todo, em tudo que elas fazem, no que comem. Existem até papers artigos de economia sobre obesidade. Então, assim, isso são todas as decisões, ou uso de drogas, crime. Então, assim, economia, existe o imperialismo econômico da ciência econômica, né? Economista gosta, economista vê decisões em todo lugar e quer estudar tudo, mas é verdade, em certo ponto, que as pessoas tomam decisões, o tempo todo. E então eu acho assim, a primeira mensagem é que a economia é muito legal. Tem muita coisa interessante que pode ser estudada na economia, muita coisa da vida que pode ser estudada na economia, e que para isso é necessário um estudo de economia, estudar o básico, ter um bom arcabouço do ferramental de economia. Então eu sempre eu dava um curso na FGV em que eu usava métodos de economia bem simples para estudar questões práticas no Brasil. Porque o que eu vejo muito, às vezes, é que os alunos, né, passam muito tempo estudando, mas aí quando chegam no seu trabalho, nas suas carreiras acadêmicas, às vezes, entre aspas, esquecem um pouco aquele ferramental e caem mais no bom senso, em leitura de jornal, mas o ferramental econômico é muito poderoso para estudar isso. Então, o curso que eu dava era, olha, como é que a gente pode usar duas linhazinhas assim de oferta e demanda, ou coisa simples para estudar o Bolsa Família, para estudar o FGTS, para estudar o mercado informal. Então, assim, a minha sugestão para os jovens estudantes é que estudem, façam, criem esse arcabouço, criem esse ferramental e apliquem esse ferramental para essas questões de economia que eu sou viesado, mas são super interessantes.
Eu sei que eu sou enviesada também, mas concordo plenamente com o que você falou, César. E olha, só tenho a te agradecer pela sua presença aqui. Parabéns pela pesquisa, por toda a sua produção. Realmente, os seus temas são muito instigantes. Aconselho e indico já aos alunos que procurem seus escritos e seus estudos, porque realmente são temas não só relevantes, mas que fazem parte, né, do nosso dia a dia. E eu acho que diante dessa preocupação comum que todos nós temos de tentar entender melhor esse país e, quem sabe, oferecer soluções para vários dos seus problemas, né? Muito obrigada, César, e continuamos aqui acompanhando seu trabalho.
Muito obrigado pelo convite, foi um prazer, Ana.
Obrigada.
Você ouviu o podcast Direito e Economia com Ana Frazão. Produção e trabalhos técnicos, José Janci Marques. Para maiores informações, acesse o site anafrazão.com.br e siga nas redes sociais.